Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor paulista Pedro Bandeira.
Como é que Pedro Bandeira se compararia com Monteiro Lobato, por exemplo? O que acha que tem em comum e de diferente, assim, em termos de escritor para jovens, né?
Olha, meu pai faleceu muito prematuramente e eu acho que a figura masculina na minha vida foi Monteiro Lobato. Uhum. Eu lia e relia de cabeça para baixo, eu era absolutamente apaixonado por ele, pela escrita dele, e assim fui a vida inteira, mais tarde como adulto, lendo de modo mais crítico para entender a forma, a maneira dele se comunicar, a liberdade com que ele se comunicava. Realmente, eu acho que ele me ajudou muito, né? Tanto que, agora que ele entrou em domínio público, eu adaptei o primeiro livro dele, aquele livro que ele publicou em 1920, ainda o primeiro livrinho, que é a Menina do Valezinho, editado, que seria mais ou menos o início da Renação em Narizinho. Os primeiros capítulos da Renação em Narizinho, um pouco diferente. Emília, por exemplo, ainda não falava, né, nesse trecho, né? Ainda não falava. Ela andava, brigava e tudo, mas não falava.
Não tinha engolido a pílula falante, né?
Não tinha. A pílula falante ele escreve depois. Foi em 1931 que ele junta várias historinhas dele e consegue nos oferecer o maravilhoso Renato do Narizinho. Eu adaptei, botei como Narizinho a menina mais querida do Brasil, porque Narizinho é o grande personagem dele. Narizinho é uma menina de 7 anos que cria mundos com sua imaginação. A imaginação dela à beira de um regato faz ela inventar uma boneca que fala, inventar um sabugo que fala, casar-se com um peixinho, fazer. Ele muda o mundo. E você, com 17 anos, fazia a mesma coisa. Você conversava com suas bonecas e elas respondiam: como não? Você põe as bonecas de castigo, você dava aula para as bonecas. Não é? Aos 7 anos, o ser humano fica sozinho e brinca sozinho, e é uma maravilha. A criatividade dele, a fantasia dele é demais. E o Lobato conseguiu refletir exatamente o que somos nós aos 7 anos de idade. A riqueza de imaginação que nós temos. Olha, nenhum autor pôde escrever pela criança como ele. Porque, veja você, anteriormente, há vários livros, histórias maravilhosas de todos os criadores da literatura infantil, mas nunca com o protagonismo da criança. A Alice no País das Maravilhas, ela é protagonista passiva, é um sonho dela.
É verdade. Ela
não é o ser humano que ela é. O Peter Pan não tem imaginação dos personagens. Os personagens estão numa aventura, caem numa aventura. Todos os outros autores, os Grimm, o Perrault, a Chapeuzinho Vermelho, está lá, vem um lobo querer comê-la. Ela não é o pensamento dela. Ele faz o pensamento de uma menina. É o primeiro no mundo que possa, a não ser que apareça alguma coisa que eu não li, do século XIX ou XVII ou XVIII, que mostre o protagonismo de uma criança. E ele faz o protagonismo de uma criança. A Narizinho é a criadora de tudo que ocorre no sítio de Capão Amarelo. Tudo ali é sonho dela. Claro que depois uma boneca esmiolada fica muito charmosa e até toma um pouco o protagonismo.
A dianteira, é verdade.
Ao longo dos outros livros. Mas em Renação de Narizinho, tudo é criado por Narizinho. Então quem inventou a literatura de Lobato foi Narizinho, é o principal personagem dele, que somos nós, quando eu tinha uns 7 anos. Quando eu lia, era eu me lia ali, eu também não sei que imaginava, eu olhava para o espelho, sacava armas para matar os ladrões de gado que perseguiam o Roy Rogers. No meu tempo, na criança, não sabe quem foi o Roy Rogers. Foi um cowboy. Você também não sabe o que é cowboy? Foi, não. O cowboy saiu de moda atualmente, mas eu adorava os cowboys.
Pois bem, tendo vendido 20 e tantos milhões de exemplares de seus livros, seria válido dizer que Pedro Bandeira é um milionário da literatura brasileira?
Ah, eu já acho que logo que as crianças se demonstraram gostar das minhas obras, eu me tornei um milionário de felicidades, viu, Margarida? A gratificação que eu recebo deles é uma coisa fascinante. É fascinante. a criança ou adolescente, eles são francos. Um adulto pode ter lido um livro teu e te encontrar e dizer, ah, gostei muito.
É verdade.
Altamente,
criança, né? Não mente, né? Diz logo.
Não mente. Se ela não gosta, ela joga do lado, pô. Ela nem continua lendo. Sabe, essa franqueza deles, de quando eles vêm e dizem que gostam, principalmente, coisa que eu mais adoro, eu ouvi falar assim, Pedro, sabe, eu era uma criança que não gostava de ler, mas a partir do livro tal seu, eu passei a gostar de ler. Isso é o meu maior prêmio, isso é o prêmio Nobel que eu recebo.
Pois eu lhe desejo muita saúde, muito fôlego para continuar, né, a levar adiante essa tocha, né, esse programa aí de leitura. Nosso tempo é curto, infelizmente, haveria muito, muito, muito mais para conversarmos. Mas um grande abraço e um grande agradecimento por sua participação aqui no programa Autores e Livros.
Muito obrigado, querida.
Um grande abraço. Hein? Um
grande abraço.
Acabamos de conversar com o escritor Pedro Bandeira, o mais importante e renomado escritor brasileiro para o público juvenil na atualidade. Continue conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
A poesia chega ao Autores e Livros com Marluce Ribeiro e o Encantos Diversos.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje você vai ouvir versos de José Chagas e saber ainda o que significa rima preciosa. Poeta e jornalista, José Chagas nasceu em Santana dos Garrotes, na Paraíba, em 1924, com extensa obra. Dele selecionei para você O Pássaro Sem Voo. O pássaro sem voo, solto na sala, ficou sendo um brinquedo de criança. Que lhe importa amanhã? Por que saudá-la se a cantiga desperta a mão que a alcança? De que lhe vale o canto? O canto é apenas alegria de estranhos, não é tudo. O canto é inútil como são as penas. O pássaro sem voo, cantando, é mudo. No poema encontramos exemplo de rima preciosa. Mas você sabe o que significa isso? A rima rara ou preciosa é aquela que ocorre entre palavras com terminações incomuns, pouco utilizadas, como combinações entre verbos e pronomes. Exemplo disso encontramos na primeira estrofe, quando o poeta rima sala com saudá-la. José Chagas escreveu ainda o Soneto da Manhã Primeira, publicado em seu livro de estreia, Canção da Expectativa, em 1955. Quero amanhã exata, amanhã viva, pois estas luzes e estes voos na aurora são só ensaios de manhãs. E agora o que eu quero é a manhã definitiva, a autêntica manhã pura, exclusiva, manhã nascida de si mesmo e fora desta jubilação falsa e sonora que só por um momento nos cativa. Ah, a manhã da última promessa, manhã de um novo mundo que começa, mais acessível, mais humano e bom. Meu Deus, seria como chegasse a manhã do primeiro sol que nasce, a cor primeira e do primeiro som. Radicado maranhense, o poeta dedicou à terra versos pungentes, como se percebe em O Apito do Passado. O mearim derrama na distância uma água que em sonhos nos invade, como o fio invisível que se lance a separar em duas a cidade. E essa água vem banhar sem que se canse a vida inteira que no rio nade, porquanto a água de amor que lava a infância lava também velhice e mocidade. Mearim, rio velho e rio novo, alegria e aflição de um mesmo povo. Um mar se afoga nos mistérios teus, mas preservas em ti, para pedreiras, vibrando no ar, o apito das primeiras lanchas que nos deixaram seu adeus. José Chagas morreu em São Luís do Maranhão em 2014. O grupo Quinteto Violado musicou um de seus belos poemas, Palavra Acesa, que você ouve agora quando Encantos Diversos se despede.
Se o que nos consome fosse apenas fome, cantaria o pão. Como que sugere a fome para quem come? Como que sugere a fala para quem cala? Como que sugere a tinta para quem pinta? Como que sugere a cama para quem ama? Palavra quando acesa não queima em vão, deixo a beleza posta em seu carvão. E se não lhe atinge como uma espada, peço não me condene, ó minha amada, pois as palavras foram pra ti, amada, pra ti, amada, ó, pra ti, amada.
Autores e Livros teve hoje a apresentação minha, Ana Beatriz Santos, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.